doesn't seem to matter what I do. I'm always number two. No one knows how hard I tried. Oh, oh, I have feelings that I can't explain. Driving me insane. All my life been so polite, but I'll sleep alone tonight. 'Cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a tame. Is it my destiny to live and die a life of blood fragility?
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil!
Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso cantinho.
Aqui quem fala é a tilápia zangada de plástico e com ele, sempre ele, nosso queridíssimo amigo Zartel.
Aqui é o Zartel dentro da caixa, trazendo este filme lançado há mais de meio ano, né? Mas está aí causando polêmicas até hoje.
Até hoje? Caramba, hein? Vamos falar hoje de Barbie. Filmezinho.
Aí se você procura no Twitter, você acha polêmica.
Ah, mas aí no X, né?
É, Twitter, pô.
Lá no Twitch. Twitch? Twix? Acho que eu vou chamar de Twix. Então é isso, galera. Vamos falar de Barbie hoje. Filmezinho aí, bastante polêmica no Twitch. Twix. E... ah, velho. Filme legal. Filme legal aí. Episódio legal, filme legal, curtam bastante aí, a gente gostou bastante de gravar o episódio, foi bem divertido.
Caralho, eu ia falar de um negócio, eu acabei esquecendo, velho.
Barbie?
Não, era de Barbie, mas eu esqueci.
Ah, isso que acontece.
É, não, acho que a gente já então pode falar assim, né, a gente tá falando sobre o filme de Barbie, né, a... cara,
saiu.
Assim, é o pior que saiu ano passado, um filme que gerou muita polêmica, né, na mídia social e, tipo, cada vez que a gente vai descobrindo mais, pra mim, né, as coisas que envolvem o filme fazem com que o filme fique cada vez melhor, na minha humilde opinião, assim, né, sim.
Ó, eu vou te falar, então, eu demorei pra caramba pra assistir, até hoje eu não assisti o Oppenheimer, eu levei um tempão pra assistir Barbie, eu esperei sair no stream, e quando saiu, eu assisti, eu vou te falar, meio sonolento, num sábado assim, meio cheguei do trabalho, falei, ah, vou assistir Barbie, porque tem que gravar programa, eu quero ver do que todo mundo tá falando. Eu vou te falar, eu não amei Barbie, tipo assim, eu acho que o hype que eles colocaram nesse filme tornou ele, tipo assim, ou você ama esse filme, ou você odeia esse filme. Eu não amei esse filme, eu não odiei. Não é de longe a pior coisa que eu já assisti na minha vida, mas também não é a melhor, tá ligado? Então a minha opinião sobre ele é muito, tipo, gente, filme bom,
não,
era
então,
isso.
Pontos que fez eu gostar dele. Não é um, como você mesmo falou, não é um filme que eu amei ele. Eu acho que o problema social que se gerou nele, né, e junto com ele ter sido lançado com Oppenheim e tudo mais, né, e muito próximo também do Barbie, né, foi aquele, acho que é A Voz do Silêncio, não é A Voz do Silêncio, não, é O Som do Silêncio, alguma coisa assim, que também é outro filme extremamente polêmico, né, que foi lançado ano passado, e teve muitos fatores pra ele ter sido realmente polêmico no ano passado.
É, ouvi falar, eu não acompanhei muito não, mas eu ouvi falar bastante.
Onde foi que eu parei, né?
Você tava falando sobre que o Barbie não é nenhum filme bom, nenhum filme ruim, mas como certas coisas aconteceram, tipo, ele sair junto com o Oppenheimer e o... agora eu esqueci. Voz do Silêncio? Som do Silêncio?
É, eu acho que é O Som do Silêncio, alguma coisa assim.
Não, criou assim, várias problemáticas.
Assim. É, como um filme, assim, agora analisando uma parte mais de edição, cinematografia e tudo mais, eu vou te falar, foi um filme realmente muito bom. Eu gostei da edição do filme, a cinematografia dele também, os contrapontos que a diretora quis passar dentro do filme, pelo menos a maior parte deles, eu consegui entender, né, eu acho que eu consegui entender. Então, eu gostei de tudo isso. Agora lembrei o que eu queria ter falado no início. Me surpreendeu a quantidade de atores do Sex Education que tava nesse filme.
Verdade, né? Galera. Mas também teve muito personagem, né, cara? Eu achei que fosse ser um filme mais focado ali na Barbie Ken. Não, cacetada de gente, a cacetada de personagens.
É, eu acho que ela acabou abrangendo bastante, né? Foi realmente uma crítica social o filme. E pra mim, mas foi válido, só com a crítica social. Não foi algo que também só, tipo assim, lacrou, que nem o pessoal foi a maior problema. problematização do filme, cacete, que teve na época.
É, eu também... Ai, cara, pior que eu... Eu não sei, cara, hoje em dia tudo... Eu não sei, cara, tudo vira polêmica, sabe? Mas isso, às vezes, é só coisa de internet, às vezes vale a pena ou não falar sobre isso. Mas como tudo é questão de mídia e fofoca e a galera tá muito... Cara, a galera tá muito bipolar com esses assuntos hoje em dia, então às vezes parece que são mais importantes do que realmente são. Mas eu acho que o filme não tentou lacrar, hein? Eu acho que só foi uma boa crítica social e eu acho que ele se deu ao trabalho. O filme passa a ideia, passa bem. Ótimos musicais, diga-se de passagem. Uhum. Excelentes atuações. Nossa, a Margot e o Ryan Gosling estão maravilhosos, cara. Meu Deus do céu.
Eu caralho, só não sei, eu acho que... eu ia criticar exatamente isso também, mas o Ryan Gosling, meu irmão, como é que o bicho tá rasgado naquele filme, meu? Eu acho que deve ter sido até chato pra ele, que toda vez ele devia estar tá falando assim, agora você vai aparecer sem camisa, um minuto, o bicho fazendo uma sequência de abdômen, lá, não, agora eu vou.
Com certeza, mano, o cara tá muito bem.
O bicho tá exatamente, meu, eu falei, caralho. Mas eu acho que seria legal a gente também falar agora um pouco assim da origem da boneca, né? Porque ela tem toda essa representação e daquele artigo que eu te enviei, inclusive eu vou botar ele na descrição do post. A Barbie tem uma... Quando você pega assim a descrição do que a criadora, né, a Ruth, quis passar, né? Foi que ela já era criadora da Mattel, né? Já existia na época, era uma empresa que criava bonecas, né? E aquele início do filme que a Greta passa falando que antigamente as bonecas eram só bonecas infantis, de crianças, né, que trazia todo esse, como se fosse tipo assim, são bonecos feitos para meninas que eram para criar mulheres uhum. mães, né, em geral. Isso é real, isso realmente é real. Se você olhar no decorrer da história, principalmente da evolução industrial, isso aconteceu de fato. E aí ela tava numa viagem na Europa, né, e descobriu essa boneca chamada Build Lily. Eu não sei o que pronunciar, porque é B-I-L-D só, né, de construir, né.
E em alemão também, né? Como é que
seria? Exatamente. Que...
Como é que diz em alemão? Vamos ver aqui, build. Build. É quase igual a build, só que tem que travar a língua.
Porra, não. É muito complicado. Aí agora eu já não sei, né? Porque foi muitos anos atrás, né? Ela comprou essas bonecas porque ela achou interessante pra sua filha, né? E provavelmente por pesquisa mercadológica, né? Eu não descarto nem um pouco essa possibilidade. E ao ver a sua filha brincando, né, com uma boneca, na vez de que ela seja uma criança, né? De que ela está cuidando como se fosse um bebê, ela estava cuidando dela como se ela fosse uma adulta, né? Tendo uma carreira na vida. E ela gostou disso. Então, assim, já pro padrão original que essa boneca foi criada, né? Que essa boneca foi muito polêmica, né? Pra falar a verdade. Depois que o pessoal veio a conhecer um pouco melhor, né?
Era uma personagem erótica, né? De quadrinho. E mesmo assim, como uma personagem erótica de quadrinho, era pra ser uma imagem disruptiva de uma mulher que faz o que quer, é basicamente isso. Uma mulher independente que faz o que quer. Essa era a disrupção da boneca antigamente. Quer dizer, personagem em quadrinho que deu origem a uma boneca, que deu origem à boneca da Barbie.
É, exatamente. E essa personagem, essa Lily, né, Build Lily, ela era uma mulher disruptiva, que fazia o que quiser, mas era, mesmo assim, ainda era muito...
Objetificado?
Objetificado. Eu ia falar profana, né, num sentido mais bíblico, né, vamos dizer assim. Ah. E, porque ela, tipo, e nesses quadrinhos, né, ela aparecia muitas vezes sem roupa, com frases vulgares, tipo, trocando de parceiro aparentemente sexual a todo momento. Cada quadrinho basicamente era um homem diferente. E inclusive, quando foi feito, né, o modelo da boneca, ela era vendida em locais adultos, não era vendida em lojas de crianças, era vendida em tabacarias, sexy shops, bares. Então era realmente um tal objetificado, né?
Uhum.
Causou, né, do jeito que a filha da Ruth brincou com a boneca, né? Ela não ter, pelo visto, a malícia toda, ou sei lá, se ela não sabia alemão na época, né? Também. não vou saber, né?
Não. Mas é porque aquilo, cara, a boneca tinha personalidade. É basicamente isso, a boneca tinha uma personalidade. Ali tinha uma personagem feminina adulta. Então, saca aquilo, Di? Ela olhava pra mãe, ela via a boneca com o mesmo corpo, com as mesmas feições, e parece intuitivo que você queira, por exemplo, trocar a roupa da personagem. Porque talvez ela... que nem a mamãe, né? Às vezes ela quer sair com o papai. E aí vou trocar a roupa dessa personagem. A personagem quer que ela troque a roupa. Ah, mas pô, eu vejo a minha mãe comprando roupas. Logo, minha mãe tem um emprego. Logo, a boneca pra trocar de roupa, né? Com esse intuito de imitar a realidade, talvez procuraria um emprego. Aí a boneca tem que trabalhar pra poder comprar a roupinha, pra poder sair com o papai. Então, você cria, né? Essa história na boneca. Você cria essa personalidade toda.
É, totalmente isso, né? E aí junto disso, né, veio a ideia e ela decidiu dar o nome dessa boneca, né, no apelido do próprio nome da filha, né, que a filha se chamava Bárbara, e aí ela então apelidou a boneca, quer dizer, nomeou a boneca de Barbie, né, que seria um apelido carinhoso, né, pra Bárbara em inglês.
Sim, Barbie.
É, que o apelido mais comum acho que é Barbie, né, tipo B-A-R-B, né, e aí eu acho que Barbie seria algo mais amoroso, talvez, não sei também dizer.
É, até porque a gente tá falando de, que, 60? 50? O inglês era muito diferente, né, na época, então talvez seja uma forma... Falar.
Totalmente diferente. E essa, tipo, seria a origem da boneca, né? Da boneca em si. E aí, com o decorrer do tempo, assim, ela teve épocas polêmicas, né? Tanto é que o papel da Margot Robbie, ela representa a Barbie estereotipada, né? Que foi a primeira Barbie, né? De cintura fina, salto, sempre tá com salto alto, aquele pezinho, né? Tipo, que nem ela zoa, né? No filme, né? O pezinho sempre levantado. E ela tem, assim, cabelo loiro, pele branca, né? Esse foi o estereótipo. E com o decorrer do tempo, obviamente, pra... Isso, é claro, né, que é um poder mercadológico, né, foi se criando outros tipos de Barbie, no qual tinha pessoas que conseguiam se reconhecer, né, dentro da personagem para que conseguisse vender mais no mercado, né.
Bom, irmão, capitalismo, tudo é produto.
Uhum.
Diversidade é produto, pauta é produto, cultura é produto, linguagem é produto, preconceito é produto, tudo é produto. Então, se existem pessoas diferentes, por que não vender Barbies diferentes?
Totalmente.
Mas, cara, o pior é que a gente não tem como não chegar na polêmica, né? Que é a parada do... a criação da ideia de estética perfeita que a personagem cria. E, cara, isso... Sim, eu achei que eles... Pô, foram muito bons no filme quando eles trouxeram esse problema. O fato de que a Margot Robbie se chamava Barbie estereotipada é maravilhoso, cara.
Sim, eu ri pra caramba com isso.
Não, cara, a primeira vez que o pé dela encosta no chão, cara, é muito engraçado. Os meus pés estão retos. Tipo, calcanhares no chão. É, exatamente. Olha debaixo da arquibancada.
Aí todo mundo com nojinho, né? Tipo,
muito estranho. Mas, cara, o pior é que não tem como você falar sobre essa boneca sem falar do fenômeno que é a porcaria dessa boneca. Caralho, é muito grande, velho. Eu tava olhando aqui os números de venda da boneca. Caralho, mano, a parada passa de bilhão, tá ligado? Como é que pode, velho? O negócio é um fenômeno. Um fenômeno, de verdade. Não tem como você falar de século XXI sem você falar da boneca Barbie, velho. Faz parte da história da humanidade, essa porra.
Caraca, eu não sabia que ele era... É, se bem que são anos, né? Anos e anos, né? Que isso aí já tá no mercado, né?
O ano que a Barbie vendeu pouco foi em 2016. E ela já tá... E ela passava de bilhão. Só que era, tipo, um bilhão. Eu, tipo, porra, as vendas estão caindo, hein, velho? Esse negócio já não tá mais dando dinheiro. Eles acham que agora, com o lançamento do filme, isso vai dar uma melhorada.
É, tanto é que eles então fizeram uma linha especial só da Barbie estranha. Inclusive vai virar uma boneca de colecionador, né? Ser a Barbie estranha.
Eu tava vendo aqui, principalmente esse negócio de cultura de coleção, e, pô, eu meio que dei uma decepcionada, porque acho que a boneca mais cara da Barbie que foi vendida foi uma boneca vintage de 56, e ela foi, tipo, 17 mil euros. Eu fiquei mó, tipo, ah, pô, 17 mil euros? Eu achando que a parada ia chegar em milhão, tipo, cartinha de Magic. É tipo, pô, 17 mil dólares? 17 mil euros? Talvez se pai pudesse comprar a boneca. Talvez até eu pudesse comprar, tá ligado? Mano, é um negócio tão palpável e real que tá ali no cotidiano de todo mundo.
É, bem real, velho. 17 mil euros pra uma coisa desse tamanho, acho que foi bem pouco mesmo, né?
É que
eu acho que é exatamente isso. Ela não é uma boneca...
Um negócio de luxo, né?
Não é só um negócio de luxo. Eu acho que ela nunca, pelo menos o que eu conheço dela, ela nunca foi feita. Eu acho que até as mais novas edições, né, de um certo modo, pra ser colecionável, né? Ela sempre foi algo, tipo, das massas, né? Eu acredito que foi por causa disso, né? Da boneca nunca ter uma cara, né? Que nem, acho que Monster High. Monster High, hoje em dia, é absurdo, assim, se você olhar as coleções coleções únicas que ela tá nível Funko. Você tem coleções específicas lançadas para específicos eventos, com específicas roupas, com específicos tratamentos para cabelos, que eu vi um cara, tem um cara aí do Instagram que ele faz coleção dessas bonecas. Aí vai, tem tipo assim, essa boneca ela consegue fazer esse e esse tipo de penteado. Você tem que lavar o cabelo dela desse e desse modo para que não se estrague. Então, tipo assim, é um mercado realmente agora absurdo, né? E a gente um dia tem que comentar sobre isso, né? Esse mercado de colecionável tá...
É, tá uma coisa meio ridícula, né? Hoje em dia...
É ridículo.
Porque é aquela coisa, né, cara? Com o passar do tempo, certas coisas realmente ganham um valor. Eu acabei de citar, tipo, Magic. Tipo assim, eu tenho cartas de Magic que valem bastante dinheiro. Não porque eu coleciono Magic. Eu acho, sei lá, eu acho que eu jogava... Acho que a cada 3 anos eu volto a jogar muito Magic. Aí eu jogo, tipo, 2 vezes no mês. E eu tenho carta de, tipo, 80 conto, tá ligado? Mas é porque hoje eu tenho 29. Então tem carta que eu comprei há 10 anos atrás que hoje vale muito dinheiro. Mas nesse ponto. Então, tipo, assim, coisas ganham valor. O problema é que hoje em dia o mercado é feito para coisas ganharem valor. E isso tá ficando realmente assustador, cara. A quantidade de coisas colecionáveis hoje em dia tá ficando meio assustador, tá ligado? Roupa, tênis. Tênis pra colecionador, tá ligado? Tipo, isso era parada nos Estados Unidos, tá ligado? Nunca foi uma parada no Brasil. Hoje em dia é.
É, então, aí o do tênis eu acho que tem uma... Eu quero assistir ainda esse documentário, eu não lembro se é um documentário ou um filme, né? Que é o do Jordans, né? Eu não sei se começou por causa do Jordans, né? Que isso é um... Acho que é o case, assim, de maior, realmente, coisa de colecionador. E, obviamente, outras marcas adotaram isso e claro, monetizaram muito mais do que um Jordan, né? Só que eu acho que o Jordan tem muito mais história, né? Pra falar sobre isso, né?
É, porque o Jordan, ele foi... O Jordan, ele foi o case de sucesso disso. Tipo assim, não se fazia isso até que a marca, né, fez isso com a marca... Até que a Nike fez isso com a marca Jordan. Então, criou-se isso e aí se cria um paradigma. Mas assim, velho, no Brasil, nunca foi uma parada. Hoje em dia, tá muito estranho. Tipo assim, eu não consigo entender por que colecionar tênis, tá ligado? Não me pega. Mas eu vejo adolescentes, tipo assim... E eu tô falando de... Eu tenho uma certa proximidade comigo, tá ligado? Tipo, eu conheço o pai de um cara, ou então eu conheço o pai de um amigo de um amigo do filho, que comprou um tênis de R$3.000 pra ele. Eu fico tipo assim, caralho, mano. Pare, 3 mil conto? Esse moleque deve andar na nuvem, né? Tipo assim, não. Ele compra o tênis pra deixar dentro da caixa guardado pra poder vender no futuro por 6. Eu fiquei tipo, o quê? Como é que é a história aí? E aí ele fala que realmente existe isso. E aquela que nem aquelas paradas de ingresso de show, sabe? Você tem que entrar numa fila de um site esperando o lançamento e pra ter o direito de dar uma oferta pra poder ganhar o tênis quando ele sair daqui 3 meses. Eu fiquei tipo assim, caralho, brother. Isso é real, mano. Isso é real e tá chegando em mim, tá ligado? Tá chegando em mim, velho. Mano, eu nunca achei que alguém perto de mim, perto das pessoas que eu conheço, se fosse comprar pro filho um tênis de R$3.000 pra deixar dentro da caixa.
Ah, cara, assim, eu faço um gostei de certo modo, porque a gente só muda os objetos, né? Eu, por exemplo, tenho muito... Eu tive, né, muito isso inicialmente com livros. Eu tenho livros no qual eu comprei, inclusive eu tenho edições do mesmo livro, diferentes, né, que eu coleciono. Claro, eu não cheguei a pagar R$3.000 numa edição de um livro, né? Eu paguei, comprei tudo em promoção, obviamente, né? Eu não, também não sou retardado assim, né? Mas, não jogando quem faz coleção de coisas mais caras e tem capacidade de ter dinheiro pra fazer coleção de coisas mais caras. Desculpa o termo, né? Mas eu acredito que tá no mesmo patamar, saca? Tipo, aí eu comprei um livro e na época que eu comprava o livro, eu tava num lugar onde eu não tinha coragem de ler aquele livro. Porra, uma edição de luxo, por exemplo, o que eu comprei aqui, a edição do nome do O Nome do Vento, é um livro que eu amo muito. É uma edição de luxo do livro, que eu paguei caro nele, aí eu vou ler ele, por exemplo, no meu local de trabalho, onde tem pessoas que passam direto ali com a mão suja, o ambiente tá assim, pra mim, assim, em relação ao livro, né, claro. Não tô querendo falar que eu trabalho num chiqueiro, mas é só o cuidado que eu quero ter com o meu livro. E, tipo, a pessoa com mão suja querendo perguntar, tipo assim, ah, esse livro aqui é sobre o quê? Aí, tipo, não toca no meu livro não, por favor. Aí, beleza, eu tenho que fazer um negócio ali, eu vou botar meu livro aqui rapidinho. Aí tu ou joga ele em cima da mochila de qualquer jeito. A bancada, quando você vê, tá com farelo de comida, que a pessoa tava almoçando lá, aí tu, porra, não, né? Então, aí eu fui comprar a mesma edição do livro pro Kindle, foi isso que eu fiz.
Total. Cara, mas é aquilo, né? A parada é que hoje em dia, eu acho que hoje em dia o que estaria no equivalente equivalente do tênis de 3 mil reais são edições, por exemplo, Pipoca e Nanquim de 350 reais, tá ligado? Que a gente... Eu não me vejo comprando uma parada dessa. Eu não me vejo comprando
isso,
uma
parada dessa.
Nunca, velho. Um quadrinho de 350 reais? Porra, eu preciso comer, tá ligado?
Não, então, eu sei, mas eu acho que é o mesmo tempo que nem, tipo, aquele momento que, assim, na época que lançou o produto, vamos supor assim, quando teve o lançamento dessa edição do Pipoca e Nanquim, ou um exemplo mais clássico, que a gente gravou o programa há pouco tempo, entre aspas, né? Mas a gente gravou o programa também, que foi do Nimona.
Uhum.
Porra, a Nimona era um quadrinho que eu acho que não passava de 30 reais na edição do preço cheio. Aí hoje em dia teve filme, foi venda exclusiva pela Amazon. A merda do quadrinho não vende em lugar nenhum essa caralha. E quando você vai ver, nego tá vendendo tipo por 500 reais a edição, entendeu? Algumas vezes não dá nem pra prever também, né? Quando essa merda vira item de colecionador.
E eu acho válido, tá ligado? Porque aí acontece espontaneamente. Aí eu acho válido. O problema é quando lança a parada pra virar... Por que que a gente trouxe esse assunto? Por que a gente já trouxe esse assunto? O Barbie não faz isso. Por que o Barbie não faz isso?
É, exatamente. Até
a boneca é tão democrática, né? Que ela é baratinha pra todo mundo, tá ligado?
É.
Olha aí, nego falando mal da porra da boneca.
Mas aí, tipo assim, como eu tava comentando no início, né, antes da gente entrar de fato assim, full no filme, essas polêmicas que aconteceram dentro do filme, e como eu tava dizendo assim, certas coisas que aconteceram na produção do filme também, que me fazem gostar mais dele, é porque ele enxergar essa polêmica social é um trabalho das artes, né? O que o pessoal fala, mas isso aqui é mídia, isso aqui é Hollywood, claro que tem que ter dinheiro envolvido, isso aí tá instituído dentro do capitalismo e a gente vive no capitalismo, não tem como mudar isso. Mas, então, mas se ele fez essa massa toda se revoltar ou agradar, então significa que eu acho que o trabalho de arte foi bem feito também.
É isso que eu tô querendo ou não, né, dentro do capitalismo você só consegue julgar com dinheiro, tá ligado? Não tem como você
fazer
outra coisa, velho.
E eu não tenho certeza, mas ano passado eu acho que ele foi o filme mais rentável do ano. Eu acho que foi o filme que realmente lucrou mais no ano. E foi, acho que o filme mais bem pago da Warner, eu acho. Acho que da Warner não foi porque tem Harry Potter, né? Mas acho que tá por ali. Ele tá entre um dos filmes mais bem pagos, as bilheterias mais bem pagas, assim, do mundo.
E devia mesmo, porque o marketing dele foi absurdo.
Sim, e aí...
Pula 4 milhões, irmão.
É coisa pra caralho. Fala. E junto dele, né, teve uma polêmica, aí junto dessa parte do Barbenheimer, que o pessoal, não vou assistir, teve os incel da vida aí falando, não vou assistir Barbie por causa disso, aquilo, vou assistir Oppenheimer. Eu por mim mesmo, eu não assisti Oppenheimer no cinema porque tomar no cu Nolan, eu realmente fiquei muito puto com ele, eu já não gostava muito desse elitismo, né, que ele lida, porque, assim, tem outras pessoas que estão nessa aí, que geram algumas vezes polêmica contra com suas falas, tipo Scorsese, tem, mas o Scorsese, pra mim, ele tem direito pra falar isso, saca? Todo filme, praticamente, que o Scorsese fez é uma obra de cinema clássico. Ele tem o seu próprio negócio. Ele meio que criou um estilo clássico de cinema, né? Vamos supor, assim.
Totalmente.
E ele criou esse estigma, né? O Christopher Nolan, de que ele gosta de usar efeitos práticos, né? E junto dos efeitos práticos, isso. E ele, no Oppenheimer, foi onde teve a maior polêmica, né? Que ele não acreditou toda a equipe de VFX, ou seja, toda a equipe de artistas digitais que trabalharam dentro do filme, pra ele manter esse estigma, né, de que o filme dele é o fodão de efeitos práticos e que foi gravado em IMAX 75mm, onde, tipo, são salas ilimitadíssimas no mundo inteiro pra se assistir essa merda. Aí eu falo, quer saber, foda-se, eu não vou ver essa porra, véi, saca? Tipo, me emputeceu muito. E aí, quando eu fui pesquisando mais, a segunda polêmica. Não foi o primeiro filme onde ele escondeu nos créditos o nome dos artistas que trabalharam no filme. E, inclusive, ele ligou pra Margot Robbie, porque a Margot Robbie, além de ser atriz do filme do Barbie, ela foi produtora, né, produtora executiva do filme, falando, mude a data de estreia do seu filme, porque você vai estragar a bilheteria do Oppenheimer. Ou tipo,
o cara já sabia que ia perder, cara. Vamos ver aqui qual foi a bilheteria do filho da puta.
Acho que não foi nem no sentido de perder, eu acho que foi mais no sentido, tipo assim, mude a bilheteria do seu filme porque você não vai conseguir lucrar muito porque eu estou lançando Oppenheim, sabe? Acho que foi mais nesse sentido.
950 milhões.
Perdeu feio, filho.
Nossa, mas perdeu muito feio. Ai, ai, cara. Não, mas. Velho, essas polêmicas, cara. Pior que eu não sabia dessa vez que ele ligou pra Mago e falou, por favor, muda aí.
Então, eu vi uma entrevista recente disso, aí eu falei, ah, velho, pelo amor de Deus, saca? Aí, por exemplo, aí são coisas desse tipo que eu falei. Engrandeceu cada vez mais a obra que foi feita, saca? Com o filme. Então, tipo, o filme vai tendo significados fora só do roteiro, da direção e tudo mais que ele trouxe, então, pra problemas sociais que a gente realmente vive, né, na sociedade, né?
Pô, pior que é, cara. E é porque a gente não tem como falar disso sem entrar nessas discussões hoje em dia tão malucas de macho alfa, de feminismo e de... Eu já nem sei mais os ismos aí que são problematizados.
O pior que eu também não sei, não.
Tô tão alheio a essa parada toda. Mano, eu acho que pra mim isso deixou até um filme melhor. Porque realmente eu acho que ele tocou nos pontos assim que foram bons. Eu gostei. E parece que realmente ele mostrou aí pro que veio, né? Ele mostrou que pode se criticar assim, que pode mostrar que não existe essa parada. E... ah, sei lá. Eu tô tentando dar significado pra parada que eu não acredito, mas assim, ó. Sei lá, velho. Barbie mandou ver, tá ligado? Tipo, mandaram ver. Eu acho que esfregaram na cara de... seja lá Deus que se ri, tipo... seja lá o que Barbie tentou esfregar na cara. Eu acho que foi isso aí.
É, não. E o que eu achei até engraçado, assim, do meu ponto de vista, que também a galera, por querer esse sei lá, de que nem você falou, né? Do macho alfa, do sigma, beta, sei lá. Não sei que porra essas merda, não. Não quero nem saber, saca? Red pill, black pill, essas merda aí. Aí, que, tipo, uma das críticas que tá dentro do filme, que, assim, pra mim, isso obviamente foi uma crítica, né? E eu achei bem legal, é que quando mostra o escritório da Mattel pela primeira vez, é um lugar cinza, tipo, sem vida, velho. Parece que não tem... tirando o escritório do diretor, velho, todo o resto da Mattel parecia isso, né? E quando faz um corte, ela faz um corte literalmente, assim, paralelo pra que a cabine do FBI, ou do outro, acho que foi do FBI que ligou pra eles, e o escritório da Mattel, do FBI, tá, tipo, cheio de adesivo na parede, o cara, o ambiente é mais iluminado, parecia que o cara que tá trabalhando na merda burocrática do governo tem mais felicidade do que o cara que tá trabalhando na empresa privada, que cria sonhos pra crianças, saca?
Total, né? Cara, as críticas do filme foram muito bem construídas, visualmente, muito bem construídas, cara. Esse filme era um filme pra se assistir no cinema. Também, falando assim, eu acho que tinha que ser visto no cinema, cara. A estética do filme é muito bonita. Eu tô tentando lembrar, assim, das músicas, mas eu gostei das coreografias. Eu acho que não teve nenhuma música, nenhuma letra de música que me pegou muito, mas as coreografias são sempre muito boas.
Ah, não, aquela do Ken lá, eu gostei. Que é o Ryan Gosling falando, tipo, eu vejo um amor, mas ela só vê um amigo, velho. Aquela ali eu gostei.
Ah, pensei que tava falando. É essa que ele fala, I'm Just Ken?
Essa mesmo.
Ah. Pô, mas...
é o do final do filme.
Esse negócio da Barbie do Ken, cara, isso é real. Eu tava pesquisando sobre a história da boneca e é muito real. Ele começou como um amigo, daí, através de pequenas ações de marketing, eles viraram um casal, depois eles se separaram e depois eles voltaram de novo e, tipo, não tem muito tempo, cara. Parece que foi, tipo assim, tem uns 10 anos que eles voltaram a ser um casal de verdade, a Barbie e o Ken, através de ações de marketing, tipo, do Dia dos Namorados. Ou então, tipo, tá rolando polêmica porque a Barbie, ela é muito... Ela não é mais aquela pessoa disruptiva, não é mais aquela imagem da mulher empoderada. Aí, então separa os dois. Aí faz uma ação de marketing da separação do Ken e da Barbie. E eu fiquei tipo, caralho, mano, muito legal. E o filme mostra isso, cara. O filme muito pega nesse ponto, que é tipo, ela só me vê como um amigo. Eu sou apaixonado por essa mulher, cara. Eu amo essa mulher. A gente é feito pra ficar junto, mas ela não quer. E aí, tipo assim, velho, tem que lidar com isso, cara.
É literalmente isso, né? Você só tem que lidar com isso.
Pois é! E é uma parada que a galera, parece que a galera não entende hoje em dia, tá ligado? Que é tipo assim, velho, lido com isso. Vai pra casa, vai tocar saxofone, vai comer sorvete, vai pra academia, vai fazer alguma porra, cara. Mas assim, tira a menina da cabeça. Ela não quer, ela não tá afim.
Eu acho que esse é o maior problema de todos, na verdade. É o, tipo, você tem que lidar com isso.
Ah, mas aí a gente vai ter que entrar nessa síndrome de Peter Pan de hoje em dia, né? Que a galera não quer amadurecer, tá ligado? Que eu acho que é todo o problema que a gente não sabe as palavras populares e modinhas populares que usam pra esse problema, mas esse problema existe há muito tempo, chama síndrome de Peter Pan. A galera não quer amadurecer. amadurecer, quer ficar jovem pra sempre, e o capitalismo tá proporcionando isso hoje em dia de uma maneira inacreditável.
Caralho, não, essa eu não conhecia não, velho.
O quê? Síndrome de Peter Pan?
Quer dizer, o termo síndrome de Peter Pan eu conhecia, mas agora que você falou do capitalismo faz todo sentido, velho. O capitalismo tá provendo, né? Tá alimentando isso cada vez mais, né?
Então, tá acabando um pouco, porque hoje em dia a galera tá passando por um problema financeiro gigantesco. Então, meio que, não é que a galera não tá querendo amadurecer. Embora amadurecer também signifique você perceber que você vive num sistema, sabe, de exploração e tudo, que você tem que fazer alguma coisa em relação a isso, não ficar chorando num canto dizendo que tá tudo difícil demais. Mas eu acho que hoje em dia não é tanto quanto o não vai se modificar tanto quanto o amadurecimento, sim, quanto o problema do capital. Mas basicamente, quando a gente tava lá na época dos nossos pais, que a gente adora voltar, que aí eles vendiam pra gente um sonho maravilhoso, que é tipo assim, é só arrumar um emprego, é só você ter o seu ensino superior e você vai poder fazer tudo que você quiser e o mundo vai ser seu. Aí a galera crescia, chegava lá e percebia que, pô, já não é mais tão assim, tá ligado? Ter um diploma de ensino superior não vai dar o mesmo emprego que seu pai tem, tá ligado? Só que porque o seu pai viveu essa época de ouro, ele consegue te sustentar até um pouco mais tarde. Então você consegue, tipo, viver com as suas frustrações, evitar ter que superar essas frustrações até, sei lá, os 35 anos. Tipo assim, eu vou falar que conheço, porque eu, pra não falar quem é. Eu conheço gente que tem, tipo, 60 anos de idade e ainda mora com a mãe, tá ligado? Só que aquela boa época que você podia engraxar sapato e ganhar seus 12 mil reais por mês, se você engraxasse muito sapato.
Se aposentou
bem, tá vivendo bem, e aí tem 20, 60 anos, tá ligado? Cara que nunca quis confrontar com o fato de que ter um curso superior hoje em dia não é nada. Ter curso superior hoje em dia é como ter um ensino fundamental na época do meu pai.
Não, total, velho. Não, e eu acho que é a mesma coisa pra essa aí que você falou do engraxar sapato, é a mesma coisa, tipo, levando pra um parâmetro mais atual hoje, é o Uber, né? Que aí o pessoal fala, mas no Uber eu tiro 12 mil por mês no Uber. Aí tu, tipo assim, aí você já começa aquelas perguntas. Líquido ou bruto, né? Aí é a manutenção, a gasolina e o sustento, a previdência privada, sua saúde, aí já... Acho que é um problema geracional, né? Eu acho que antigamente as pessoas também não pensavam muito nisso, né?
Então, alguma coisa que... É isso, bate no que eu tava falando da síndrome de Peter Pan, que é não perceber que, tipo assim, velho, você precisa pensar no futuro. Você não pode viver só agora, você não pode só ganhar 12 mil agora dirigindo um carro, porque uma hora esse carro bate. E aí, então onde é que tu vai tirar 12 mil no mês que vem? Vai comprar outro carro e tirar 12 mil até pagar o carro pra poder começar a quitar a dívida do primeiro carro que quebrou? Não tem como, você tem que parar um minuto e falar, tipo, velho, eu preciso me sacrificar agora pra poder garantir coisas que lá na frente não vão garantir pra mim. Ainda é, tipo assim, vai ser responsabilidade minha lá na frente.
É, exatamente. E eu acho que também, ao mesmo tempo, isso já vem junto também com uma coisa do filme, né? Que é antigamente também a gente tinha essa problemática de estética, que é, ao mesmo tempo o capitalismo levou pra gente como se fosse algo de saúde, e a gente viu que não é um negócio de saúde, então, tipo, se a gente segue, a gente tá errado, e se a gente seguir, aí a gente tá correto, mas a gente ainda não tá naquele padrão, então a gente não tá seguindo o padrão de saúde correto, entre aspas, assim, que eu tô querendo dizer tudo, tá? Correto, vem junto isso também, que eu acho que é um problema que a gente passa por hoje, né? A gente, pô, eu quero ser saudável, mas aí, tipo, minha aparência não condiz, né, com que é o saudável, assim, numas aspas bem grandes, né? Então, tipo, eu tô fazendo errado, ou tô fazendo
o famoso
certo.
Eu quero ser saudável, mas não sou o Renato Cariani. Mas é, tipo assim.
É, exato. Eu também não quero ser saudável que nem ele, não, mas beleza.
Tá,
os problemas são legais também.
Você quer ser saudável, mas você não é o... Esqueci o nome do outro.
O Góis?
Não, o Góis está meio... O banho assim difícil. Eu acho que podia estar melhor.
Não, mas... É, mas ele já competiu, né? Então também... E ele é nutricionista. Então acho que ele é o parâmetro correto, né? Que, porra, o Léo Stronda, ele, caralho, tomava milkshake com 4 copos de café e ainda pré-treino.
Exatamente. Mas aí o cara tá esteticamente saudável. Mas ser como ele, né? Mas sempre é o objetivo.
É, exatamente.
Capitalismo, pô. Capitalismo. É, o capitalismo vai vender a imagem do cara, uai. E a galera quer ter a imagem do cara. E aí, problema que a gente já discutiu no programa aí, que vocês já ouviram, que é anabolizantes em jovens, tá ligado?
É, isso é um problema muito grande mesmo, vai ficar
aqui. E o Barbie denuncia tudo isso. Tava aqui.
A gente vendo o assunto indo lá na casa do caralho, a gente pegando a varinha de pesca, bosta.
Vá, exatamente. Aqui, sempre voltando.
Mas eu vou te falar assim, uma coisa que muita gente acabou indo pra boca da crítica na época, né, foi que, tipo assim, quando ela se toca, né, que quando ela vai pro mundo real e ela encontra a menina, né, e a menina não era quem tinha o problema, né, na verdade quem tinha um problema era a mãe. Eu vou falar que eu gostei bastante disso, porque é outra coisa que, né, tipo assim, uma situação geracional que de novo a gente tem, né, que essa instituição família, né, que a gente fala, né, que tudo tem que dar certo, por mais que a mulher seja bem sucedida, teoricamente ela não vai ser bem sucedida dentro da família, porque sempre existe um sacrifício pra algum lado, né? Ou sacrifico a minha carreira pra cuidar dos meus filhos, ou sacrifico meus filhos pra cuidar da minha carreira. Isso é uma coisa que é bem pontuada em, tipo, em 50 milhões de mídias que a gente já viu por aí. Seja filme, quadrinhos, livros e tudo mais, né? Essa polêmica sempre existe aí por aí, né? E eu gostei, né, dela ter feito o disclaimer no final, né? Que, porra, a gente é cobrada pra tudo quanto é lado e que aí a gente tem que manter essa imagem perfeita, mas é impossível a gente se manter perfeita. Não tem como a gente se manter perfeita. A gente sempre vai acabar perdendo de um lado, né?
Sempre, né, cara? Porque você tem que ser empoderada, mas tem que ser empoderada demais pra não assustar o cara, tá ligado? E aí é foda, irmão.
Uhum.
Cara, pior que esse discursozinho me pegou bastante. Tipo assim, eu tava mó dormindo quando chegou nessa parte do ensinar uma mulher a ser uma mulher. Como é que é? Não era ensinar uma mulher a ser uma mulher, mas mostrar como é que o mundo age, né, com relação a você ser mulher hoje em dia. E aí eu fiquei do tipo assim, pô, caralho, essa mensagem foi bacana, hein? Deixa eu voltar aqui, vamos ver o que vai acontecer lá na votação. mas eu vou te falar, até essa parte tem que ter uma barriga aí nesse filme, que eu fiquei, caralho, mano. Deixa eu tirar o cochilo aqui. Na hora que o Ken volta e eu fiquei tipo, ah, deixa eu ir dormir, velho. Eu não sei mais onde é que esse filme quer ir, então.
Não, mas eu achei engraçado
ela falando, a gente pode ter um cargo na Suprema Corte? Não, um cargo de juiz. Um juiz de primeira instância.
Ah, não sei, mas tipo assim, eu gostei de toda a aventura, né, no qual um momento lá ambos, né, estavam descobrindo o que era o mundo real de verdade, né, aí tanto é que quando você pega os diálogos, quando aparece lá, tipo, os três executivos conversando e a secretária querendo falar com ela, com o cara da agenda, e aí ele fala, não, não me interrompe agora não, porque eu tô conversando, aí a conversa dos caras, não, mas é porque eu sou foda e a gente tem que fazer isso, mas é, realmente, a gente é foda mesmo, então o que a gente tá fazendo é certo, aí, tipo, e ele falando isso, pra algumas pessoas, se você olha, tipo, fora, velho, é basicamente isso. Eu não vou mentir não, velho, eu vejo muita gente, tipo, com cargo de chefia e foi a mesma merda. E aí você olha pro cara e fala assim, pô, chefe, vamos ajudar aqui a melhorar o trabalho com uma planilha de Excel. Ele, cara, o que é Excel, velho? Você sabe mexer no Excel? Aí tu, hã? E cara, eu não tô falando só de, tipo, da visão masculina não, tá? Eu tô falando do geral, tá? Você chega, tipo assim, você vê uma pessoa num cargo de poder, aí você vai conversar com ela uma coisa básica que é cobrado do funcionário, e aí quando você vê, a chefia não sabe fazer, tu...
É claro que o meu chefe não sabe fazer. Ai, meu pai amado. Cara, pior que esse filme, ele acerta, ele realmente acerta. Ele acerta em tudo que eu acho que ele expôs ali, ele acertou. Eu só não consigo entender a porra do Will Ferrell. Eu só não consigo sacar isso. Que não foi engraçado. Eu achei engraçado. Ele destoa tanto na porcaria do filme que eu fiquei tipo, velho, é desse cara. Mas assim, foi ok.
Não, isso aí, total, eu vou pegar na sua mão e concordar completamente contigo, porque, tipo, inclusive, assim, juntou o Will Ferrell e o... Peraí que eu tô... E o Connor... Eu não sei falar o nome dele, o cara que faz o Adam, né, no Sex Education. Os dois juntos, fica muito perfeito, porque aquele menino, ele... Eu não sei se é realmente uma atuação dele, mas ele tem um excelente papel de cara de bocó. Ele só faz cara de bocó, velho.
Cara, eu acho que ele levou o personagem dele de Sex Education tanto a sério demais, tá ligado? Parece que ele... Eu acho que esse moleque só sabe fazer esse tipo de personagem. Eu acho. Vou botar a mão no fogo aqui por ninguém não, mas eu tô achando que o moleque não vai muito longe, não.
Eu não sei, né? Eu espero que sim, porque eu gosto muito deles, né? Tirando o coitado do outro, que o bicho... Sei lá o que aconteceu, velho. O bicho deu pressão alta, bebeu cachaça demais, porque a cara dele tava muito inchada na terceira temporada, né? Quer dizer, na quarta temporada. Ai, mas...
Eu tenho que assistir esse negócio.
Ah, eu vou te falar assim, não precisa se obrigar a assistir, não, porque não vale, na minha opinião. Tipo assim, foi claramente você vê que a série tava pra acabar, foi apressada pra acabar, então...
Aí, galera, então quiser... Aí, galera do Cantinho Cast, já ouviram aí, né? Tá lá.
Fala, quem quiser assistir, assista, quem não quiser, não assista, não vai fazer falta. E a série já acabou também, e assim, se você já tinha um certo ódio pelo Waltz, Véi, não, não assista porque você vai continuar odiando cada vez mais esse filho da puta, véi.
Demais.
Merecimento nenhum pra ser um protagonista de uma série, véi. Não descredibilizando o autor, véi. Foi o roteiro, saca? Fez de tudo pra odiar aquele moleque. Ele e a Maeve, véi. Não, não tem
como. Sério? A Maeve também? O pessoal gostava dessa.
Os dois são chato pra caralho. Desde a terceira temporada eu já tava com raiva dos dois, né? Mas voltando pro filme. Mas eu tenho que concordar contigo, tipo assim, eu não sei qual foi o objetivo que eles queriam. Se o Will Ferrell realmente tinha algum objetivo ali. Se ele era uma crítica, se ele só foi uma piada. Eu não entendi.
Eu não saquei mesmo.
Cara, ele ficou muito distoante, assim, de tudo. Eu não peguei. Eu não peguei o que o Will Ferrell tinha que fazer lá. Foi engraçado, ele continua sendo um excelente ator, véio. O bicho destoou pra caralho, né? Não faz uma... O bicho desmaiando lá porque ele descobriu que a Barbie tinha saído do mundo, que eu quero trazer ela pra outra lá, Sally, eu acho, né?
É.
Aí, tipo, só que, mesmo assim, velho, eu fiquei me perguntando também, velho, por quê? Por que o Will Ferrell? Por que que ele tá aqui?
Eu fico me perguntando isso toda vez que eu vejo esse negócio. Mas esse cara, velho, tudo bem. Sei lá, eu não peguei essa aí. Essa aí realmente não me pegou. E, sei lá, comentem aí, galera, que se vocês entenderam, comenta lá. Dá pra comentar no Spotify, não dá?
Dá pra comentar no Spotify.
Dá pra comentar no Spotify. Então, velho, se vocês entenderam, comenta aí, porque eu não sei. Saquei, passou muito longe.
É, pois é, velho. Mas eu acho que é isso aí. Tipo assim, eu, como Zatel, né, acho que vamos lá dar a nota. Eu dou, assim, 5 peixinhos pra Barbie. Foi um filme que eu gostei, sendo bem sincero. Como eu falei, pra mim, eu gostei da obra, foi um excelente filme, a cinematografia dele foi muito boa, a edição dele foi muito boa, o musical dele foi muito bom, com músicas, tipo, feitas pro filme, saca? O início dele, ele fazendo uma... Pra você ver como é que a merda do filme marca, né? Eles fazendo uma referência com 2001, só que usando o monolito como a Barbie, e isso, tipo, falando sobre a mudança de mercado. Cara, eu adorei aquilo ali. O filme já me pegou, assim, desde essa primeira cena, eu não vou mentir. Então, até, tipo, assim, que nem vocês tinham comentado no início, tia Lata, tipo, é um filme que lançou no cinema, realmente fez muita repercussão no cinema, mas eu só vim assistindo o stream. Eu assisti literalmente um dia antes dessa gravação, que foi quando eu acho que eu falei, sentei, eu acho que hoje eu consigo assistir o filme. Mas eu gostei, do início ao fim, pra mim foram 5 peixinhos mesmo.
5 de 5?
5 de 5.
Ah, olha aí, pô, então foi bom demais. Eu daria, né, 4 de 5, porque eu achei ele meio chatinho ali no meio, acho que esse negócio tá se estendendo demais. Aí eu dei uma dormidinha, mas gostei do final também. Achei bom, achei um filme bacana, cara. Olha, não foi a melhor coisa que eu já assisti na minha vida, não foi muito, de longe, não foi a pior. Gostei das críticas, gostei dos personagens. Quer dizer, nem todos, mas a grande maioria. E cara, assim, eu sou fã da Margot, tá ligado? Eu sou muito fã da Margot Robin. Cara, eu acho que eu sou fã da Margot Robin desde A Grande Aposta.
É, eu também acho que eu sou fã desde esse filme.
A galera fala muito do Lobo de Wall Street, mas não foi ali que eu conheci ela.
É, eu também conheci na Grande Aposta, mas eu acho que ela ganhou mercado mesmo, assim, como atriz. Foi, infelizmente, no filme merda do Esquadrão Suicida.
É, padrão, né? Tem que ser, né?
É, que eu acho que foi o que teve realmente um marketing excessivo em cima dela, né? Isso é minha opinião, né? Eu não tenho certeza.
É, se bem que... Até que tem razão, eu acho que eu nunca tinha... Acho que eu nunca tinha ouvido falar muito dela, tipo assim, na mídia mesmo, até sair Esquadrão. Pode falar bem a verdade, acho que foi.
É, tanto é que teve uma outra legal, assim, no final, né? Que é uma coisa que acho que eu acredito que toda mulher faça, né? Que nem ela falou lá no final, né? Que tipo, eu não me sinto bonita hoje, né? Aí corta... Essa narradora também eu gostei, tem essa narração no meio do filme, né? Corta a narradora. Não que a Margot Robbie pode falar que não se sinta bonita antes do recalque da produção, alguma coisa assim, né?
Ali claramente é uma piada, né?
Porra. É, uma piada ou algo real, né? Tipo, porque a gente...
Não, pra ela, ela tem outro padrão também, né, galera? A mulher tem outro... Talvez. Eu não sou particularmente bonito, mas quando eu tô bonito, eu não sou o Ryan Gosling, tá ligado? Quando eu me sinto bonito, eu não viro o Ryan Gosling. Eu só sou eu, ridiculamente feio, só que um pouco mais bonito. É tipo isso, tá ligado? Cada um tem a sua escala, tá ligado?
Não, mas é que eu tô querendo dizer, tipo assim, eu acho que tem a parte da piada, né? Que foi o comentário da narradora, né? Mas eu acho que é porque acho que toda mulher passa por isso, né? De chegar um momento dela, aí eu não sei qual que é o problema. Tipo assim, se alguma disfunção hormonal, que acontece mais com frequência quando elas estão no período perto da menstruação, né? Então não sei se é alguma coisa assim. E que ela mesma acaba se sentindo, né? Um descontrole emocional, que é um dos pontos também que tem no filme, né?
É.
De novo, assim, eu sei que o disclaimer tá no final do programa, né? Somos dois homens comentando sobre um filme que também tem muita representação feminina. Então, perdão, a gente tem que arrumar uma pessoa, uma mulher, né, pra comentar junto com a gente, principalmente.
Velho, galera, a gente tá tentando, velho. O que não falta aí, velho, foi. O que não faltou foi convite, irmão. Talvez, talvez, esse ano aí, venha aí mais uma caster aí que a gente vai tentar chamar com mais frequência, mas.
Talvez vá passar, né? Do jeito que eu tô irritando a pessoa.
Mas eu duvido que vire, assim, uma caster recorrente, tá ligado? Mas, assim, a gente vai tentar trazer mais moças aí pra dar opinião.
Exatamente. Então, tipo assim, se alguém quiser comentar, né? Mas, tipo assim, ó, perdão, a gente tá usando o perdão da palavra porque a gente ainda não tem, né? Com quem a gente gravar, né? E muitas vezes também é uma questão de agenda, né? Ah, tá, mas tirando esse foco que eu tava falando. Assim, eu gostei da piada, né? Mas ali foi um foco mais para as mulheres, né? Não é só uma piada, tipo, abrangente em geral, né?
Ah, mas esse filme é muito voltado pro público feminino, né? Cara, e sinceramente, se você é homem e não gostou, tipo assim, sinceramente mesmo, tipo assim, velho, não é nem pra você, tá ligado? Não é nem pra você, então quem tá enchendo o saco, tá ligado?
Tipo isso, literalmente isso, né?
Ai, meu Deus. Então é isso, galera, ó, filminho bom, vão lá, assistam, tá no streaming, caçem qual é o streaming, não tá pagando a gente, então, velho, dá um Google, três botões, galera, não é difícil.
É, o pior é que literalmente hoje você pesquisa no Google e você acha os streams disponíveis, né?
Cara, se você escrever no Google BR e apertar Enter, pronto, ele vai dar lá pra você, ó, tá aqui, pronto, acabou. Vai lá, assina se tiver que assinar, pirateia se tiver que piratear, mande ver, que somos pequenos demais pra ter que sofrer alguma consequência. Mas se o stream vier pagar a gente apaga isso aqui, tranquilamente.
Você tá falado, né? Quem sou eu pra
cá? Eu sou edito. Ah, meu irmão, com muito dinheiro, meu amigo... O que você não consegue comprar de mim com muito, 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 muito dinheiro é brincadeira.
Ai, ai.